As práticas conhecidas como mercado ilegal causaram prejuízo de 336 bilhões de reais ao Brasil no ano de 2021, segundo um levantamento realizado por entidades empresariais do Rio de Janeiro. O cálculo engloba os efeitos de ações como contrabando, pirataria, concorrência desleal por fraude fiscal, sonegação de impostos e furto de serviços públicos. Dessa quantia total, 95 bilhões são referentes aos tributos não recolhidos e que poderiam ser revertidos em bem-estar para a sociedade. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado criminalista Caio Padilha. Seja bem-vindo à CBN Cascavel, doutor Caio.
Muito obrigado pela oportunidade.
Doutor Caio, qual que é a penalidade das pessoas que cometem esse tipo de crime?
Aparentemente, a legislação, o senso comum, entende que são penalidades brandas, né? Se a gente está falando de um universo criminal muito vasto, que vai desde, por exemplo, uma sonegação fiscal, que vai ter penas de 2 a 5 anos, ou até penas menores de 6 a 2 anos. O contrabando, por exemplo, tem uma pena de 2 a 5 anos. Um furto de energia tem uma pena que vai de 1 a 4 anos. Mas o senso comum, a população costuma achar que essas penas são brandas quando analisadas de forma individual, né? De forma isolada. De fato, existe um movimento, que não é só brasileiro, de descriminalização de determinadas condutas, a introdução de diversos institutos despenalizadores na nossa legislação, e isso acaba sendo confundido com impunidade, o que não é rigorosamente verdadeiro, né? É fundamental a gente entender que isso não significa impunidade, mas sim uma forma da gente priorizar, né, dos órgãos de persecução priorizarem a investigação e o processo daqueles crimes, daqueles autores dos crimes mais relevantes e que de fato se beneficiam do produto criminoso.
E como chegar, doutor, por exemplo, nós temos o vendedor, vamos dizer, de CD, que antigamente era muito comum nas ruas encontrarmos, chegarmos àquele que produz esse produto para chegar à venda.
É justamente por isso que há esses movimentos, né? A maioria desses crimes são cometidos de forma reiterada, né, por profissionais desse ramo ilegal no contexto de uma verdadeira organização criminosa. E para isso as penas não são brandas, pelo contrário, são bem severas, não vai existir diversos benefícios de um acordo de não persecução penal, não vai ter uma suspensão condicional do processo. E aí é justamente que vem essa intenção de se buscar esses principais atores dessa cena criminal, né? Quando eu costumo dar o exemplo de que há, por exemplo, no Ministério Público Federal, alguns enunciados que não vão buscar a punição daqueles criminosos que estão na ponta, que, por exemplo, vão vender um produto pirata lá na ponta, né? Que vão vender um cigarro contrabandeado, que vão comercializar, por exemplo, existe um enunciado no Ministério Público Federal que deixa de considerar um crime pela incidência do princípio da insignificância. A importação irregular de, por exemplo, gasolina quando é uma quantidade abaixo de 250 litros. E aí é justamente nesse tipo de projeto, nesse tipo de enunciado, nesse tipo de atividade que as estruturas policiais estão sendo poupadas para serem empregadas justamente naquilo que tem importância, ou seja, é uma forma de dar efetividade a essa repressão da criminalidade de vulto, né? Uhum. Então, é assim que se persegue criminalmente, que se busca perseguir criminalmente, né, os autores desses crimes, focando nos principais, nos poderosos economicamente.
Isso a gente se refere a operações realizadas pela Polícia Federal, por exemplo, o Batalhão de Polícia de Fronteira?
Exatamente. Existe na nossa na prática, né, alguns temas que são prioritários, são temas nacionalmente prioritários para as forças de segurança, né, para as forças de persecução penal. A Polícia Federal é um exemplo, o Ministério Público Federal é um exemplo, Receita Federal também age nesse combate. Então, alguns desses temas, como, por exemplo, lavagem de dinheiro, delitos econômicos, crimes contra a Previdência Social, esses crimes que a gente chama de delitos transfronteiriços, né, são temas prioritários nesse tratamento, né? Então, as forças de segurança criam alguns projetos estratégicos para criminalizar, para, né, facilitar a criminalização, o processo para penalizar esses tipos específicos de crime. Então, acho que dentro da Polícia Federal, por exemplo, a gente pode citar um exemplo de um projeto que chama Prometheus, que é um sistema que tem como objetivo permitir essa maior eficiência e dedicação, eficiência, eficácia, né, e dedicação de alguns inquéritos de determinados tipos penais, que às vezes esses inquéritos de forma isolada aparentemente não teriam uma relevância se sozinhos fossem analisados, mas quando essas informações são reunidas por determinadas características de modus operandi, por exemplo, nesses projetos, vão auxiliar na identificação de verdadeiras organizações criminosas.
E o que pode ser feito para ter essa diminuição?
Eu penso que combinar, isso não é um problema só de pena, né? A gente vê que a nossa legislação penal ao longo dos anos, ela vem, às vezes, sofrendo alguns aumentos de pena, e os números também vêm aumentando. Então, isso não é um problema só penal, só policial, né? Então, eu penso que é a necessidade de se combinar uma série de medidas para fortalecer esse combate. De um lado, as medidas administrativas, né? Reforçando fiscalização nas fronteiras e nas estradas, e de outro lado também as medidas judiciais, não só relacionadas à esfera criminal, mas na esfera civil também, né? E fora isso, o estímulo às políticas públicas de educar, por exemplo, o consumidor, né? Para que ele não possa, né? Não opte, uhum, por um produto, por exemplo, pirateado ou contrabandeado, só considerando ali o preço mais acessível, né?
Uhum. O que mais, doutor, poderíamos falar sobre esse assunto?
Principalmente, a gente entender que esse não é só um problema de justiça penal. Uhum. Né? Justamente, quando a gente vê um crime dessa natureza, por exemplo, um delito transfronteiriço, dificilmente a gente pensa nele como um crime isolado. Então, ele sempre vem, quando a gente vai falar, por exemplo, de um contrabando, geralmente esse crime é praticado no contexto de uma organização criminosa. E nesse contexto, a gente não consegue deixar de fora, por exemplo, um crime de corrupção, um crime de lavagem de dinheiro, o próprio crime de organização criminosa, que são penas que, quando somadas, são penas severas. Então, não dá para a gente ver a justiça penal como fonte de solução disso tudo, porque isso também vai acabar fazendo com que aquele pequeno comerciante que, de fato, pode estar cometendo um crime vendendo um produto desse, seja rigorosamente penalizado, e se faça a polícia, né, e o Ministério Público perder o foco em quem realmente deve ser objeto dessa atuação persecutória, que são aqueles que recebem proveitos numerosos desses crimes.
Muito obrigada, doutor, pelas informações.
Obrigado pela oportunidade.
Franciele Thien, para a CBN.